A gente recebe hoje no estúdio da Rádio CBN o professor Christian Fausto. Nós terminamos no bloco passado a entrevista com o Rafael Dias da Silva, ele que é mestre em História pela UEM e agora foi selecionado para fazer o doutorado pleno no exterior. O professor Christian é tutor, é orientador do Rafael Dias. Professor, uma coisa que me chamou muita atenção é a linha de pesquisa do Rafael e a sua também, que é a história das ciências naturais. Quando a gente pensa em história, isso é muito comum, a gente ouve falar que história é apenas discussão política, patrimonial, social, e não sabe que existe uma linha específica para ciências naturais, no caso. Como que você descobriu isso, professor?
Olha, essa questão de estudar história, né, de se pensar história, a partir de um viés de diálogo com as ciências naturais, surgiu mais ou menos quando eu estava lá no segundo ano de graduação. Eu comecei a apresentar trabalhos, então, né, de pesquisa lá na iniciação científica em outras áreas, fui para congressos de biologia e acabei tendo contato com o professor Nelson Papávero, que é até hoje uma espécie de guru nosso do laboratório, né, um senhor pesquisador que tem uns 65 livros publicados na área, e ele acabou me chamando para trabalhar com ele. E aí, com isso, eu acabei percebendo que ali existia um campo de atuação muito fecundo, principalmente quando você pensa os fatores que levam o Brasil a ser tão conhecido lá fora. Né? Nós somos conhecidos não somente por sermos uma nova potência econômica, ou por termos festas que são muito conhecidos, ou temos patrimônios muito famosos, mas também porque nós temos um acervo, nós temos uma reserva ecológica muito grande. Então essa questão das matas, dos animais, da natureza que nós temos, e toda essa discussão, como nós vimos até recentemente a questão da Rio Mais 20, ela também pode ser pensada pelo historiador. Então, se você observar, por exemplo, algumas figuras históricas que qualquer um que tenha um conhecimento mediano de história vai saber lembrar, figuras como José Bonifácio, por exemplo, elas são muito recordadas na história como pessoas que tiveram uma importância política tremenda para o país. O curioso é a gente observar mais de perto que o momento de vida de José Bonifácio, ele era muito mais conhecido pelos seus trabalhos em geologia, por exemplo, do que pela sua atuação política. A questão, às vezes, é o filtro que a gente usa para fazer e para observar a história.
Então, você, na opinião de vocês, a história, nesse sentido, ela tem a função de dar uma nova interpretação, muitas vezes, né?
Exato. Eu acho que as perspectivas, elas podem abranger e fazer com que a gente tenha a oportunidade de fazer novos questionamentos a momentos históricos que, às vezes, já foram consideravelmente estudados. Eu acho que eu posso dar alguns exemplos rápidos aqui para o nosso ouvinte conseguir compreender bem isso. Um dos meus orientandos, o Marlon, ele está trabalhando, por exemplo, com a pesca e a caça de peixe-boi e tartarugas de água doce marinhas no Amazonas do século XVIII. Bom, o que a gente descobriu? Que em um dia, por exemplo, um viajante, um naturalista que estava percorrendo a Amazônia, observou que quase 3 mil peixes-bois foram caçados. E aí você começa a observar, se você tiver um conhecimento básico sobre a questão da perpetuação das espécies, você vê que aquela caça naquele momento, no século XVIII, redunda naquilo que a gente tem quase um processo de extinção hoje. No caso das tartarugas, por exemplo, nós descobrimos nos documentos que a caça às tartarugas era tão grande no momento da desova delas que alguns vilarejos do Amazonas, as pessoas faziam o calçamento e as ruas com o casco dessas tartarugas. Né? Um outro orientando meu, o Fabiano, num trabalho conjunto, nós descobrimos, por exemplo, que os viajantes que vinham para cá no século XVI, né, com as suas naus, os primeiros colonizadores, os portugueses ficaram conhecidos como serem um dos poucos viajantes no Atlântico que não desenvolviam escorbuto, que é uma doença causada pela ausência de vitamina C e que na época era conhecida como doença dos beiços inchados. Né? Para quem não sabe, o escorbuto causa queda dos dentes, um sangramento terrível, podendo levar a pessoa à morte. Por que os portugueses não tinham essa doença e todos os outros europeus tinham quando viajavam ao longe? Porque os europeus, os portugueses, foram os primeiros a descobrir que as nossas pimentas, a pimenta malagueta, ela não só tem um grau de concentração 6 vezes maior de vitamina C do que uma laranja, por exemplo, mas ela não apodrece como a laranja. Ela só desidrata e mantém as suas qualidades. Quando a gente começou a cruzar o conhecimento que a gente tem em bioquímica hoje com as descrições empíricas desses viajantes do século XVI, a gente descobriu que eles tinham uma estratégia alimentar tremenda para conseguir cruzar o Atlântico não tendo essa doença. Então, quando você cruza esses conhecimentos, você observa que alguns documentos que já foram amplamente discutidos trazem informações novas para a gente.
E por isso que há um perigo quando você se discute apenas por um ponto de vista, né?
Eu acredito que sim, né? Mais do que qualquer um, acho que nós, dentro da história, temos que defender a questão da interdisciplinaridade e de uma perspectiva multidisciplinar.
Sabe o que me fez lembrar? Vou citar o nome de um personagem recente, que é do ex-governador do estado, Jaime Lerner. Quando a gente ouve falar do Jaime Lerner aqui no Paraná, a gente só ouve falar do lado político. Mas no mundo inteiro, em vários países, Lerner é conhecido pela arquitetura. Se jogar apenas pelo lado político Lerner, nesse caso, seria um erro, né? Sendo que, no caso, ele tem toda uma trajetória de arquitetura muito maior do que a política.
Eu não diria que o pesquisador que se dedica a estudar o Lerner político está errado.
Com certeza.
Sim, mas eu diria que o pesquisador que também quer estudar o Lerner arquiteto vai encontrar muito material. É. E aí a perspectiva é exatamente essa,
né? Não sei se o exemplo que eu dei é mais ou menos isso.
Não,
que você
acho
fala,
que é mais ou menos aquilo que a gente pensou, por exemplo, com José Bonifácio, né? A questão dele ser um grande político para nós hoje. E se você voltar no período dele, ele era, na verdade, muito mais conhecido em Portugal e aqui no Brasil, né, como um grande geólogo, o que era uma coisa importantíssima, porque a coroa portuguesa estava atenta à questão de se pensar de que maneira isso seria potencializar a extração de metais, por exemplo, não só na metrópole, como aqui também.
Professor Fausto, Christian Fausto, Departamento de História da UEM, pós-doutor em História?
Isso. O meu mestrado, a minha graduação eu fiz aqui na UEM, né? O meu mestrado eu também fiz aqui na UEM na área de Geografia. O meu doutorado eu fiz em História das Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, e aí eu fiz o famoso sanduíche, parte do meu doutorado em Portugal, e o meu pós-doutorado eu fiz em História da Cultura, com uma perspectiva nas ciências, na Universidade Federal de Minas Gerais.
Parabéns pelo trabalho e também agora pelo projeto do Rafael que o senhor vai orientar.
Eu que agradeço o espaço da CBN e só tenho a agradecer também à própria Universidade Estadual de Maringá.
Quem quiser entrar em contato com vocês para continuar esse bate-papo, esse conhecimento?
Nós temos um site na internet, www.dhi.uem.br/LHC, mas se você entrar só no DHI, que é o Departamento de História, você vai achar o nosso linkzinho lá. E nós temos também uma página no Facebook. Quem quiser curtir, é só procurar Laboratório de História da Ciência, Universidade de Estadual de Maringá, que vai encontrar também lá.
Conversei com o Christian Fausto e Rafael Dias da Silva, do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá. Falamos um pouquinho aí sobre história das ciências naturais e sobre o projeto, né, o doutorado que o Rafael vai fazer agora, doutorado pleno em Portugal. CBN Conhecimento volta na semana que vem.